Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Hashtag eu apoio Deltan.
Aham, tá começando o DN.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Bruno Urbanavícius.
Zé Ricardo.
Thiago Miani, o Serial 101.
Márcio Neves.
Edson Oliveira.
O cão que atentar.
Ele começou a alegria, garela!
É nóis, é nóis!
Tá aqui o Márcio Neves!
Aê, olha só, tô voltando, gente, tô voltando!
Tá aqui o José Ricardo!
Saudações!
Tá aqui o Thiago Miani!
Olá, pessoas!
Tá aqui o Edson Oliveira!
Olá, crianças!
E tá aqui o Vinícius Schiavini, sou eu mesmo! Oi! E essa semana, ó, tem tanta notícia que ó, por um momento me deu vontade de consumir canabidiol, viu? Aliás, qual que era o nome daquele personagem de quadrinho à base de maconha?
O Marihuana Man?
Marihuana Man! Marihuana Man! Eu poderia estar falando o Capitão Presença? Poderia, mas acho que o Marihuana Man é muito mais na cara do que se trata, né? Ah, é Marihuana Man, criado pelo Zig Marley.
Exatamente.
Há 8 anos atrás!
Caraca, tudo isso já?
Ai, ai. Tá na hora. Eu acho que tá na hora de trazerem esse quadrinho para o Brasil. E eu acho que tá na hora da Marvel lançar um filme do Marihuana Man. Ele não é da Marvel, mas... Porque hoje em dia você fala assim, ah, lançar filme dos quadrinhos. É a Marvel. Eu já tô torcendo pra Marvel fazer filme do Super-Homem. Já que a Warner não sabe como é que faz.
Ai, a Warner não sabe há uns 10 anos que tá fazendo, cara. Tem certeza mesmo que você quer entrar nesse mérito?
Pois é. Então, vamos pras notícias.
Mundo.
O general Eduardo Vilas Boas, assessor do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, tem uma doença neuromotora degenerativa e em entrevista disse que o governo deve liberar o canabidiol, componente da cannabis.
Bom, eu queria primeiro falar sobre um cara que no Twitter, né, respondendo a notícia do UOL falando sobre isso, disse simplesmente, bem-vindo ao comunismo, general.
Ai, 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 essas polarizações é que matam, gente.
Não é polarização, foi só piada. Que, tipo assim, não tem aquela coisa de falar que todo mundo fuma maconha comunista, então?
Sim.
Só por isso.
Essa que é a visão que a gente tem aí de desconstruir, né? Vou fazer aqui o papel de advogado do diabo hoje sobre o tema, então, pelo visto.
Não sei,
eu sei, eu vou fazer o seu trabalho normal, já que você é advogado mesmo, né?
Mas geralmente eu não sou do diabo. Eu vou pro inferno, né? Advogado não. Que acredita nisso em céu e inferno, vai pro inferno. Mas já que eu não acredito nesse tipo de coisa, então, nessa dualidade, pra mim, tô nem aí. Só acho assim que canabidiol é só a substância da maconha, tudo bem, mas ela tem aí usos terapêuticos que a gente pode considerar. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina aí autorizou o psiquiatra até prescrever remédio à base disso, inclusive para crianças e adolescentes portadores de epilepsia, em que os tratamentos convencionais não surtem efeito. Então tem aí resultados clínicos comprovados que levaram a essa decisão aí do Conselho Federal de Medicina.
Tá, só que paralelo a isso, como é que tá a questão de produção e ou distribuição no Brasil? Não precisa, nem a questão da erva, mas a questão do canabidiol. Canabidiol, é isso mesmo.
Um pouco que eu sei a respeito, e eu tenho que agradecer o Diogo, porque foi quem explicou, é que o por aqui tá parado, né? O pessoal não anda trabalhando porque, por enquanto, só a faculdade para estudo tem direito a usar, né? Para fazer pesquisa. Então, não tem produção. A produção nacional é basicamente zero, né? Só não. Tem o pessoal de estudo e, geralmente, a produção própria.
Então, o que que acontece? Os medicamentos ainda não foram aprovados pela Anvisa, tá? E tudo depende de aprovação nesse país. Tem aí toda a burocracia, né? A burocracia de tudo. Então, por enquanto, a Anvisa não aprovou e está se aguardando aí algumas resoluções. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo a prescrição da maconha em si, da cannabis sativa em si, mas remédios à base de canabidiol, o Conselho Federal de Medicina já liberou, só que não depende dele. Ele somente dá opinião médica, técnica. Agora, quem tem que fazer a parte burocrática é a nossa famosa Anvisa. E vai interesse financeiro, vai um monte de coisa aí envolvida por enquanto. Por enquanto tá tudo travado.
Então, no caso do General Vilas Boas, né? Ele tem uma doença neuromotora degenerativa. O canabidiol ajudaria o caso dele? Daria vamos dizer assim, uma sobrevida, por falta de termo melhor?
O que eu entendo... Ele melhoraria a condição da pessoa por algumas questões, entre as quais até diminuir dor e tal, caso ele sofra alguma coisa, seria mais seguro do que você dar morfina, que é altamente viciante e também não pode dar muito. Então, pelo menos a qualidade de vida melhoraria. Não sei se resolveria a situação dele. Curar não ia. Fique bem claro, a doença que ele tem não tem cura no momento.
Esse quando receitam isso, geralmente é como uma terapia auxiliar para combater sintomático, né? Dores, né? A pessoa tem o tratamento normal dela, às vezes até pessoas que, por exemplo, tem tratamento de câncer, fazem quimioterapia, tem muitos enjoos, dores no corpo durante o tratamento. Aí o lance é que fumar maconha ou, de repente, usar um medicamento à base, né, dos princípios, ajuda a aliviar a dor sem necessariamente precisar de algo forte, como o famoso Vicodin, né, que ficou popularizado por causa de House, ou morfina.
O canabidiol é que ele não dá, pelo menos é o que dizem, né? Eu não sou nenhum estudioso da área, mas ele não dá o barato. Ele simplesmente tem ele tem os efeitos bons. Então tem um negócio lá da redução do efeito do THC, enfim, ele é diferente do THC. E acaba influenciando o humor, reduz a depressão, né? Tem efeito antidepressivo, né? E neuroprotetor. Então, talvez, por ter efeito neuroprotetor, eu acredito aí, isso é um chute na lua, mas vamos lá, por ter efeito neuroprotetor, para quem tem doença degenerativa, pode dar uma reduzida no, ou dar uma ampliada no tempo em que a doença afeta.
Isso me faz lembrar um pouco, falou de morfina, eu lembrei da minha avó, que ela ficou internada há bastante tempo, e quando ela recebia morfina, né, direto, doses cavalares. E quando ela foi liberada do hospital, os médicos falaram, olha, sua avó, pelo que ela está demonstrando, ela nunca mais vai falar ou andar na vida. E ela estava realmente pouco reativa. Na verdade, depois de uns 10 dias que ela começou a voltar a tentar falar e tudo mais, é aí que a gente entendeu. Era o efeito da morfina passando também. Então, se o canabidiol é melhor ou não, eu não sei, mas é sempre bom pensar em alternativas a algo tão pesado, né? Agora, é engraçado um cara que está lá no centro do governo Biruliro, né, fazer uma declaração dessas, e aí ele ainda fala que quem for contra é hipócrita e tudo mais, sendo que provavelmente o chefe dele já diria mas isso aí é da maconha! Quem é da família? Não gosta da maconha?
Isso é droga, não pode.
Não pode.
Eu acho que não, por conta que a gente conhece muito bem a peça, que é o cidadão de bem, e ele quer proibir pros outros, não pra si mesmo. O pessoal é hipócrita pra caramba, então provavelmente se bobear é capaz de liberar só pra ele no Brasil inteiro. E o resto que se foda.
Bom, eu já vi falar de pessoas que entraram na justiça pelo direito de uso, né? Então, é uma coisa que ele mesmo poderia fazer, entrar na justiça pelo direito de uso. Apesar dele ter dito que até o momento ele não usou, Ele só é a favor.
Assim, eu acho complicado que a gente só tá tendo uma discussão acerca do benefícios e malefícios da maconha neste país, porque precisou um general de alta patente do governo ter que ter uma doença degenerativa séria para alguém se preocupar em estudar o que fazer. Sabe? É bizarro isso chegar nesse
ponto. Não, já teve. Esse caso mesmo que eu falei de gente que entrou na justiça, no caso foi uma mãe, pelo direito do filho poder usar o remédio, que era importado. Tem bastante disso. É que, né, virou discussão agora, justamente por ser alguém que estava, na verdade, né? Agora está como assessor, né? Mas é alguém que está no centro do governo, né? Vamos dizer assim. Tem um filme que é E a Vida Continua, que fala sobre o começo da AIDS, né? O descobrimento, estudos e tudo mais. E aí aquela história que o grupo que estava encarregado de fazer o estudo sobre a AIDS, ninguém fazia porcaria nenhuma. Sabe, tipo assim, tinha um estagiário lá que tava trabalhando e o resto tava nem aí, e ainda falaram assim, entra dinheiro pra caramba, a gente não precisa fazer nada. Até um dia, no filme aparece o estagiário chegando, a luz tá acesa, ele vai ver o que que é, e é o chefe do escritório lá, né, um dos pesquisadores. E aí o cara tá com a aparência de quem passou a noite no escritório, e pegando um monte de papel lá, e fazendo anotação e tal, não sei o quê. E aí o rapaz perguntou, o que aconteceu? Ele, eu descobri que minha mulher tem AIDS. Sabe, tipo, aí ele começou a correr atrás.
Caraca. Olha que eu não me surpreenderia se as pesquisas de AIDS do mundo tivessem começado desse jeito, cara.
Mas foi...
Considerando que a AIDS no começo era um negócio que o pessoal dizia que só marginal, drogado e gay tinha... Porra, não é surpreender que tenha acontecido exatamente isso.
É bem pior. O nome que aparecia... Quando não tinha ainda um nome oficial, o nome que aparecia nos jornais era Peste Gay. Era o nome que davam.
Aquela série... Pose, tem vários gays, trans, né? E tem toda a questão da AIDS. E eles vão fazer o exame até falando... porque essa doença está matando o nosso povo.
Mundo.
O procurador Deltan Dallagnol, chefe da Operação Lava Jato, só se enrola. As reportagens da Lava Jato já expuseram que ele buscou criar uma fundação com laranjas para as falências e até mesmo obteve favores de empresários investigados. Agora, chega a informação que Dallagnol usou a rede de sustentabilidade para propor uma ação contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Com o apoio do senador Randolfo Rodrigues, a ação foi para impedir que Gilmar soltasse preso em processos em que não fosse juiz da causa. Em mensagem, o promotor ainda declarou que sonha com Dias Toffoli e Gilmar Mendes fora do STF. E em informações não relacionadas, Gilmar Mendes é casado com Guiomar Mendes, o que deve dar um problema se tiver um parente fã.
Eu já falei que o pior de todos é o Iris Rezende, que é casado com uma mulher chamada Iris Rezende.
Bom, como começar, né? Primeiro, quando a gente falou da Vaza Jato na outra ocasião, a gente tava vendo pra onde é que o negócio iria, a gente não tinha muita certeza. Aparentemente, esses caras estão mirando o Deltan nas últimas revelações bombásticas, né? Então... Teve o caso dele pedindo pra fazer palestra aí pro Beach Park com a família, e só pra avisar, alguém descobriu que custava tipo 5 mil reais por pessoa, e foi com 4 pessoas pro Beach Park, que na alta temporada, cara. Esse homem sabe ganhar dinheiro, né? Segundo, que ele achou que ele ia ganhar mais dinheiro.
Na verdade, não é que estão mirando.
Paulo.
Então, na verdade, não é que eles estão mirando no Dallagnol. É que o pessoal tava achando que as mensagens eram centradas no Moro. E na verdade, são centradas no Dallagnol. Tipo.
Mas ele tinha chegado meio à conclusão que, seja lá como vazou do celular dele, né?
Sim. O centro das conversas
tirar, Mas vamos tirar aí o ataque pessoal, que o cara. Tá sobrando dinheiro. Cara, um procurador da República não ganha pouco. Tá?
Não, o salário dele é teto. É 35
então, mil. É essa que é a questão. Dentre as mensagens que tinha lá, tá ele reclamando que se dedicar a Lava Jato impediria ele de ganhar um adicional que tem pro tipo de trabalho que ele faz, quando ele substituiria outros procuradores em outras ações. Porque ter caso entrado numa ação só, ele ia passar a receber apenas o salário dele, que é uma coisa por volta de 20 mil reais, alguma coisa assim. Ele achou que tava ganhando pouco pra fazer Lava Jato.
Fora gratificações, mas agora, esse dinheiro, o cara pode ter pago lá, financiado o carnezinho na CVC lá, no cartão dele,
Master Ultra Black,
né? Ele falou que ganhou. Lá, ele declara nas mensagens que ele foi dar uma palestra em Fortaleza e depois ele e a família ganharam convites do Beach Park. Nem isso dá pra defender ele.
Eles ganharam bem entre aspas, né? Bem entre aspas. Mas voltando pro assunto, a questão das laranjas, das palestras aí, a empresa de laranja, isso daí sim. Se for provado alguma coisa, isso pode dar o que falar, hein? Mas qual que é o interesse de colocarem ele na berlinda dessa forma, na opinião de vocês?
É expor mesmo, tem que expor, é trabalho jornalístico, porque o Sérgio Moro, o Deltan, eles viraram baluartes, né, da justiça e de tudo que é de correto e tudo mais. Sendo que, na verdade, por mais que tenham feito coisas boas e pessoas que cometeram crime estejam pagando, os fins não justificam os meios.
Na verdade, é o contrário aí, né? Porque os meios foram prender determinadas pessoas, mas dá a impressão que os fins é simplesmente lucro pessoal.
Sim, então o lance agora que foi revelado dele tentar tirar o Gilmar Mendes e falar que tava sonhando com o dia que não tivesse nem o Mendes nem o Toffoli no STF, isso é pesadíssimo, sabe? O fato de que ele tentou de alguma maneira criar uma situação impeditiva ao STF, e eu não estou dizendo que o STF é santo, tá? Não estou dizendo
não,
isso.
Peraí,
mas
peraí.
Ele
agora você está mexendo em outro nível. Você tá falando, ah, eu sonho com o dia. Tá bom, eu posso sonhar com o dia que determinada pessoa não está mais no poder, ou que, enfim, eu posso sonhar com
mas
esse dia.
Mas ele fez isso algo não... pra isso. Mas,
ô Ricardo, acontece que ele trocou mensagens falando isso, enquanto que o assunto era verificar se havia, por exemplo, negócios entre a esposa do Toffoli e a esposa do Gilmar Mendes. Era parte da conversa, entende? Então, tipo assim, eu sonho com um dia...
Lembrando da hipocrisia apresentada, que o laranja da empresa que ele fez era a própria esposa. Então, né? Pelo menos hipócrita ele foi, no mínimo.
É, cínico, né? Nem hipócrita, cínico mesmo. Então, o cara fala assim, ah, eu gostaria que os dois estivessem fora do STF, enquanto ele está, vamos dizer assim, procurando meios, de alguma maneira, de acusar os dois, entendeu? Aí é um pouquinho complicado.
Até porque também, é uma coisa importante citar, não era competência dele. Ele não tinha esse grau de competência para fazer essa investigação. Se ele realmente suspeitasse alguma coisa, existiam caminhos a ser tomado que ele poderia ter recorrido, e que ele não fez.
Bem, eu não sei a fonte de onde que vocês tiraram essa notícia, mas eu realmente...
Do Intercept.
Tá tudo bom. Parte do
publicado pelo UOL.
É, o Vaza Jato agora é Intercept, UOL, é o País... Veja, Folha
e Band News.
Band News e aquela minha prima de Piracicaba. E a Marvel,
o porque
agora tudo que legal, né? E bombástico que sai tem a Marvel. Então tem a Marvel também. Não tem a Warner.
Não é o Reinaldo Azevedo enquanto pessoa, Miane. É a Band News mesmo. É a Band.
A Band News.
E aí eles apuram que o Reinaldo Azevedo é o que mais comenta, porque ele é um crítico ferrenho de tudo que respira e anda na face da Terra.
Exatamente. É, porque é o seguinte, quando alguém fala assim, ah, vazou, oh meu Deus, disseram. Diferente de quando aparece a corrente do WhatsApp, é que esses vazamentos, o que essas equipes fazem? Eles vão atrás das pessoas citadas nas mensagens para confirmar se aquilo aconteceu. Por padrão, o pessoal diretamente
envolvido... É realmente necessário na atual situação, porque tipo, o Moro já confirmou pelo menos em duas ocasiões que as mensagens são verdadeiras.
Sempre é necessário.
O hacker que ele entendeu também. Miane, acontece o seguinte, vamos dizer assim, digamos que tenha 10 trocas de mensagem. Digamos que 9 dessas sejam exatas. Digamos que uma não seja. Essa uma acaba com a credibilidade de todas as outras 10, entendeu? É a mesma coisa de fazer uma acusação, no caso aqui, contra o Deltan, né? Falar, ó, o Deltan falou tal coisa. E ele negar, simplesmente negar. Digamos
que... Que o jornalista busca ver a fidedignidade da fonte dele e do que ele vai expor. Era que eu, para falar com um pouco mais de propriedade, eu não acompanhei tanto esse tipo de notícia esses dias, mas é por isso que eu perguntei de onde vem essa notícia que vocês estão se baseando, tá? Só para ver qual é a fonte. Então, pela fonte, é de um jornalismo aí, a princípio imparcial, então não vejo problema em falar disso.
Eles conferem a fonte, e quando, numa das mensagens, o Moro diz que encontrou o Faustão, e o Faustão deu dicas de que os procuradores e tudo mais deveriam, vamos dizer assim, simplificar a linguagem pro povo, procuraram o Faustão.
Ô, louco,
e o Faustão confirmou. Ele falou, não, eu tive num evento, encontrei o Moro, dei parabéns pela Lava Jato, mas dei essa dica. Sim, isso é verdade. O que confirmou toda aquela conversa, né, que o citou nominalmente.
Sim, existem outras situações, por exemplo, em que o Deltan teria solicitado ao Moro R$38 mil, que, né, na troca de mensagens ele chamaria de aquele dinheiro lá, que seria um dinheiro que seria parado, agora não se sabe do que, e ele teria falado de usar esse dinheiro para, vamos dizer assim, patrocinar um comercial sobre contra a corrupção, basicamente era isso, né, uma propaganda sobre os 10 pontos lá da contra a corrupção. E aí, lógico, Deltan falou, eu nego. O Moro falou, eu nego. Eles foram procurar a empresa citada na mensagem. E a empresa falou, sim, fomos contatados, e sim, esse orçamento que tá aí é nosso. Entende?
Ou seja, então...
Tá documentado. Agora é interessante que pararam de falar dos hackers, né?
Pois é, né? Sumiram já os hackers.
Voltaram pra Rússia.
Na verdade, você sabe que a Barovsk é muito longe, né, cara? No meio da Rússia, aqui em São Paulo-Osburgo é muito longe, cara.
Só os velhos de internet vão saber. Cadê a Lê Ferreira nessa hora?
Eu acho o seguinte... Isso daí tá muito, muito estranho, os hackers terem sido encontrados da forma que foram, o cara confessar, tá...
As provas serem destruídas...
A única coisa que alguma coisa cheira mal, é só isso.
Começou com o negócio, porque, ok, tá rolando a investigação e tal, beleza. Aí, de repente, o STF pedindo pra Polícia Federal não destruir prova. Eu fiquei assim, mas por que eles pediram isso? É parte do processo, eles não podem destruir prova. Por que eles pediriam isso? Pode não ter destruído nada, mas o pedido já foi estranho.
Não, mas o Moro tinha, entre aspas, avisado vários ministros que primeiro, o Moro, isso, ele foi no Twitter falar, então não tem como dizer que foi vazamento. Ele foi no Twitter dizer que várias outras autoridades também tinham sido hackeadas e que ele ia destruir as provas.
Então...
E aí foi quando o pessoal responsável falou, opa, peraí, não, isso não é atribuição do ministro.
Pois é. Agora eu quero saber, o Bruno Urbanavícios invadiram o seu Telegram também aí?
Invadiram porra nenhuma aí, velho. Continua só meu mesmo. Isso tava cheirando a cascata mesmo da Republiqueta de Curitiba, do Juizinho, sabe? Além do mais, porque os caras falam que o celular é invadido, mas eles não deixam pra Polícia Federal fazer vistoria.
É, isso é verdade.
Por que não?
Eles
quem
entregaram.
Não deve, não teme.
Ó, com detalhe que até a Manuela entregou o dela, né? Ou melhor, ela deixou o celular à disposição para quem quisesse.
Pois é, é esse povo que quer salvar o Brasil da corrupção, é? Tá indo bem, bem errado.
Olha, como disse um cara hoje cedo no Twitter, que falou assim que, graças a Deus, né, o Bolsonaro e o Moro estão salvando o Brasil da corrupção, eu só respondi, jogaria nos meus olhos para que eu não veja a verdade.
Bom, eu só queria citar, fazer propaganda aqui de um outro podcast, que o Blue Hand foi no Anticast. Pra quem não sabe, Blue Hand é especialista de computação, e ele falou que a explicaçãozinha mequetrefe que o hack deu de como ele invadiu não funciona. Então, Ele dá uma explicação técnica de mais de 20 minutos falando como aquilo não funciona. Se alguém tiver curiosidade,
eu ouvi. Podcast que podia se chamar então,
Teta é por Cast. Isso que eu acho, é por isso que eu acho aí, faço a teoria da conspiração de que alguma coisa tá errada no reino da Dinamarca. Tem alguma coisa aí que não cheira não, bem.
Não é o reino da Dinamarca, é a República de Curitiba.
Bem, cada um nomeia como quer. Mas eu gosto demais da cidade de Curitiba para usar esse termo.
Mas não é a cidade de Curitiba, é a República de Curitiba, que é um outro lugar.
Isso,
como é Arara... paralelo. Já que Araraquara fica na Rússia, né? E qualquer outra cidade, São José do Rio Preto, é. Né?
São José do Black River.
Então, também não está não no Brasil, então existe a cidade de Curitiba, que é um lugar, e existe a República de Curitiba, que é outro lugar. Que fica não numa balsa em casa.
Olha, de certo modo, eu até entendo, deve ser para lá que quando se compra os produtos da China, eles vão parar, né? A República do lado do planeta, porque não pode ser, demora com os produtinhos ali demais para entregar.
Bom, toda a transferência de Curitiba para São Paulo é um problema, fica preso lá.
Que digo Lula!
É, se fosse palestra, ia soltar rapidinho.
Televisão.
O canal FX anunciou que a terceira temporada de American Crime Story focará no caso entre o então presidente Bill Clinton e sua assessora Monica Lewinsky. Impeachment terá Beanie Feldstein como Lewinsky e Sarah Paulson como Linda Tripp. A temporada começará a sair em setembro de 2020, perto da próxima eleição presidencial americana.
Bom, o que eu posso dizer é que o livro da Mônica Lewinsky acabou encalhando nas livrarias, né? Mas sei lá, agora os tempos são outros, né?
E não é baseado no livro dela.
Não, espero que não mesmo, pra não encalhar também. Mas é aquela coisa, né? FX ainda é Fox de raiz?
Não, como é que tá isso? O canal é da Disney. Então, peraí, então essa série é da Disney.
Eita!
E vocês achando que a Disney não ia mudar nada nos canais, né?
Não, justamente porque a Fox, enquanto Fox, ela é de direita, ela apoia Trump. Então, em plena época de eleição, lançar uma série sobre escândalo de um presidente democrata, saiu um prato cheio. Então, essa série
aí aqui... Aí depende de como você conta o raio da história, né, velho? Você pode atenuar bastante, dependendo do que você for fazer.
A história oficial já foi bem atenuada. Mesmo assim quase gerou impeachment. Aliás, pra mim, a melhor cena do caso ainda foi quando no Fantástico eles mostraram um detetor de mentiras produzido em Israel e o pessoal falando lá e mostrando várias pessoas comuns, né? Sendo meio que interrogadas, né? No meio da rua. E aí o cara analisando e mostrando: olha, tá vendo aqui? Ó, aqui ela tava mentindo, ó, aqui ela tava falando verdade. Aí vai mostrar, depois, sei lá, 20 exemplos, mostra o Bill Clinton e ele falando assim: eu não tive relações sexuais com essa mulher. Aí o cara olha assim: pelo detetor aqui, ele tá falando a verdade.
Analisador de voz. Cara, nenhum polígrafo. É aí que a gente vai entrar naquela discussão filosófica. Sei lá, cara. Sei lá, sexo oral é relação sexual?
Cara? É, se tem sexo no nome, é sexual. Até educação então, sexual é algo sexual.
A parte mais impressionante é que vocês esqueceram, velho. Nenhum polígrafo funciona com político. Porque todo político não tem alma. Todo mundo sabe disso.
E também essa história de detector de mentiras aí, que é um negócio meio discutível e tal.
Você contar que, assim, eu não sei, não posso dizer no mundo inteiro, mas no Brasil, Estados Unidos, boa parte da Europa, pelo menos que eu saiba, não é admissível como prova, então, tanto faz.
Talvez na Rússia.
Na Rússia, o detector de mentiras funciona um pouquinho diferente.
Não, detector de mentiras russo já sabe como o paciente vai responder se ele é mentiroso ou não, aí porque o governo decidiu. No caso, o Putin decidiu.
Agora.
Os interrogatórios de outros países, eles vêm com as perguntas, né? A polícia chega com a pergunta. Na Rússia chega com a pergunta e a resposta. Então,
Sim, é evidente.
E aí é só um. Na verdade, você não tem interrogatório, você tem uma prova
de formalidade, né?
Não, você tem uma prova de múltipla escolha. Se o cara errar, aí é agulha embaixo da unha. Agora, se o cara acertar, tá de boa. Só é preso e espancado.
Olha, eu sinceramente só espero...
A sua definição do que é de boa, Edson, me assusta um pouquinho. Desculpa ter que formar isso, tá?
Olha, eu só espero que essa temporada aí do American Crime Story seja mais legal do que a temporada 2. A 1 foi do O.J. Simpson, que é sensacional ao meu ver. Mas a 2, que é o assassinato do Gianni Versace, uhum, que acontece no primeiro episódio, e aí, pra mim, o pior erro foi que foi... voltando no tempo, então a cada episódio voltava um pouco, né, a partir do assassinato, porque o Gianni Versace, ele foi uma das vítimas de um assassino em série, só que...
Sim, o Andrew Cunanan.
Aí, tipo, no quinto episódio, mostrava a morte de um personagem, aí no sexto episódio mostrava os conflitos desse personagem, que você já não se importa, porque você já sabe o que vai acontecer, sabe, foi muito mal formulado. Olha,
mas isso é um erro, porque o primeiro temporada, ela não era sobre o crime cometido pelo O.J. Simpson, é sobre o fato de demorar um ano o julgamento dele.
É sobre...
E como aquele julgamento foi tumultuado.
É sobre o todo.
Era o julgamento do O.J. Simpson, um crime dele.
É sobre o todo, na real, mas o do Versace, nossa, perdeu a mão rapidinho ali.
Então, há muito tempo fizeram uma minissérie sobre a morte do Versace e que foi a mesma coisa. Sabe, a morte dele era um negócio que levou ali 30 segundos em cena, e que eu mesmo assisti acho que um episódio ou dois, eu mesmo assistindo, nem sabia que era ele, sabe, naquele momento. Depois, aquele que era Versace. E depois a história se concentrou só no assassino, que por sinal era um péssimo ator, então...
Não era aquele filme que falaram do assassinato de Gianni Versace, que o Versace era interpretado pelo Franco Nero?
Cara, eu nem sei.
Passou na Globo. Não, eu acho que passou como filme.
Pessoal, eu só quero dizer uma coisa. Deve ser muito triste o único ato lembrado da sua vida ser o momento que você morreu, e fazendo ali 3 cinebiografias sobre a sua morte, e nenhuma você é importante pra história. Deve ser muito triste.
Não, como assim a coisa mais importante da vida do Gianni Versace é a morte dele?
Cara, o fato de ter uma grife com o nome dele é só pequena
coisa.
Ele
passou pra irmã.
Só detalhe.
E ele planejou
passar... A irmã? Aquela que fez tanta plástica que ficou a cara do Mussum branco?
É.
Ah.
E no American Crime Story é interpretada pela Penélope Cruz. Porque ali ela tá antes das plásticas.
Ah, bom. Então, beleza.
E o namorado do Versace é o Rick Martin.
O Rick Martin.
Tá atuando muito bem também.
Ah, mas que isso aí já dava pra perceber quando o Rick Martin apareceu na novela Alcançar uma Estrela, que passou no SBT e tal, lá que é uns quase 20 anos.
Agora, voltando pra terceira temporada aqui da série, eles saíram dos assassinatos pro escândalo de política, pra quê? Pra meio que dar uma mexida, não ficar numa mesmice de ser só um assassinato após o outro?
Cara, será? A segunda temporada era pra ser sobre o furacão Katrina.
Ah!
Ryan Murphy já falou que isso não vai mais rolar.
Sobre os desvios e aqueles escândalos que teve, né, lá no do...
Não, ia ser sobre pessoas tentando sobreviver durante o furacão.
Mas o que tem de crime story nisso? Eu pensei que tinha a ver com o fato das pessoas que estavam tentando dar golpe e se aproveitar do furacão pra poder fazer coisa errada.
É que o criminoso pode ser o furacão.
Quero ver como vai ser o julgamento. Não, mas ele já falou que essa ideia já morreu.
Morreu, tá, entendi.
Vamos ver, né? Aquela outra série dele, Field, também tá parada. É que agora, Ryan Murphy tá numa situação maravilhosa. Toda série nova que ele criar é da Netflix por um caminhão de dinheiro que ele tá recebendo por mês. Enquanto isso, o FX vai renovando tudo que é do Ryan Murphy, mesmo se ele não souber o que vai fazer com essa série.
Mesmo se ele falar, toma caneta aí, escreve aí.
American Horror Story, American Crime Story, Field, 911.
Só bota o chequinho lá na minha caixa postal que tá valendo.
Exatamente. Então, ele tá numa situaçãozinha confortável aí. Só fazendo dinheirinho.
Não sei, né? Depende do quão a pessoa é possessiva. Não diria possessiva, o termo que eu tô achando. O quanto a pessoa possa ser preocupada com sua identidade, né? Pô, essa criação é minha, então tem que cuidar dela pra poder. É a minha imagem, né? Talvez não alcance isso. Eu não sei como é que ele é nesse sentido.
O Ryan Murphy tem algumas séries que ele trata como filhos, né? Como filhas dele.
É uma.
Agora tem, É, agora tem outros que ele simplesmente bota o nome dele lá e...
911.
Seja o que Deus quiser.
Isso é joke.
Não, não é legal pra caramba.
Eu não tô falando que é ruim, mas ele passa pra outros. Tipo...
É tipo o JJA, que ele dá lá a premissa e tchau, se vira aí, gente.
JJA?
Gente,
é, JJA.
Deve ser. Não, o Ryan Murphy, ele tem um certo controle. Ele é tipo a Shonda Rhimes. Ele mantém um certo controle, só que tem séries que ele atua mais diretamente. Tanto que esse modelo de história mais fechada, que algumas têm, permitiram que ele trabalhasse melhor os roteiros. Mas 911 é uma que ele ajudou a criar os personagens. Aí depois contratou o roteirista, é uma série mais corriqueira, né, vamos dizer. Tanto que tem mais episódios, tudo.
Televisão.
A Disney comprou todo o grupo 20th Century Fox, mas por já ter a ESPN, tem de vender os canais Fox Sports, inclusive no Brasil. Sabe quem quer comprar? O grupo Fox! O grupo que ficou com a Fox News, TV aberta e jornais, quer ter os canais de esporte de volta no mundo todo e já busca comprá-los no Brasil, Chile e Argentina.
O mundo dá voltas. Já disse o CPM22 e se isso virar verdade, vai ter um enorme suspiro de alívio lá no prédio da Fox Sports no Rio de Janeiro.
Vocês querem uma piada?
Manda ver.
Determinação do CAD, quem comprar o canal, compra tudo. Compra os direitos que a Fox Sports tiver de campeonato, os contratos de apresentadores, vai tudo no pacote. Mas, a menos que se faça um outro contrato, só pode usar a marca Fox Sports por 5 anos. Ou seja, se a Fox...
Isso comprar... não faz o menor sentido.
Pois é, se a Fox comprar a Fox Sports, a Fox precisa fazer um contrato com a Fox Sports para poder usar o nome Fox Sports.
É pior que a Nokia, é isso?
É o Inception.
Eu nem vou dizer que a maior loucura que eu já ouvi, porque, sério, a gente já ouviu muita loucura, mas puta que eu pariu, cara. Essa tá de parabéns.
Olha, não... O CAD costuma fazer isso, cara. Umas décadas atrás, existia lá uma pasta de dente chamada Colinos.
Sim.
E eles fizeram isso. O que aconteceu? A empresa Colgate comprou a Colinos, não podia mais usar o nome Colinos. O que eles fizeram? Criaram um novo produto com a mesma fórmula, que é o, hoje em dia, Sorriso,
uhum.
E abandonou a Colinos. Eles também, eles podem mudar o nome, se eles quiserem. A Fox pode mudar o nome.
Ou alguém poderia comprar a marca Colinos, porque agora marcas valem mais até do que as empresas.
Não, não, eu tô falando isso em comparação com a questão da Fox, até. Então, eles precisaram se livrar da marca, mas eles podiam manter a fórmula. É a mesma coisa.
É, isso nem é novidade na TV a cabo. O canal que muda de nome já aconteceu tanto ao longo desses anos todos.
Então, é o que provavelmente eu acredito que vai acontecer. Agora, eu fico na dúvida. Será que os Simpsons previram isso também?
Mistério.
Isso não é previsão para os Simpsons. Isso aí é coisa claramente para Futurama.
Ô, Miane, pior que não, os Simpsons previram. No episódio em que a Marge tem aquele caminhão lá que era... Como é que chama aquele caminhão? Que era um caminhão para mulher?
Não, no final... não é caminhão. É o
caminhoneiro.
É SUV, né? Aquela...
É um SUV, né?
É um carro grande, né?
É um carro grande, isso. Não lembro o nome do negócio. Bom, eu sei que no final ela usa o carro para atrair os rinocerontes.
Isso, do zoológico. Tá.
E aí ela fala que sabia disso porque ela tinha visto num programa da ABC, que é Disney. E aí quando termina o episódio, ele fala assim, o que nós vamos fazer? Quando chegar em casa, nós vamos assistir alguma coisa da ABC. Com certeza será algo muito mais educativo do que o que a gente tem aqui. E aí eles dão risada. Aí enquanto tá subindo os créditos, você ouve o barulho de uma espingarda engatilhando e o Homer falando assim, só queria dizer que a Fox também tem bons programas, tá? E que vocês não precisam acessar outras emissoras.
O que eu acho que vai acontecer é que a Fox vai comprar o Fox Sports e aí manter a marca Fox Sports. E eu acho legal, acho bacana.
Até porque é uma identidade de nome, né? De qualquer forma, né? Mesmo dessa, ela paga o que tiver que pagar. Eu só não sei pagar pra quem? Pra ela mesma, se ela comprar o canal? Eu não entendi como é que vai girar isso. Os direitos do nome, o canal.
O canal é da Disney.
Todo o conteúdo.
Atualmente, Fox Sports é da Disney. Só que
ela não pode ter esse canal porque ela já tem um um concorrente.
Exatamente.
Vamos dizer assim.
A Disney tem que
vender o conteúdo, mas o nome ainda é dela.
A Disney tem que vender até o final do ano. Até o final de 2019, a Disney tem que vender o Fox Sports.
Senão multas.
Eu não sei nem se multa. Eu acho que.
Eu não posso simplesmente chegar assim, interdito e fecha.
Não, mas eu acho que é algo pior, até como a não aprovação da compra. Pode ter algo pior aí. Mas assim.
Dá um rollback aí em tudo.
O que aconteceu? O CAD colocou essa questão e a Disney colocou no mercado. Olha, queremos vender Fox Sports seminovo.
Eu lembro das notícias, assim, né, que soltaram, né, o sprint, né, de troca de e-mails, cartas lá, do SBT, e o SBT respondendo, não temos interesse nisso.
Exatamente.
Não, joga pra outra aí.
A Globo não pode.
Não, não pode, por causa que ela tem Sport TV.
O SBT demonstrou, né, falou que no momento não tem interesse.
Eu não tenho interesse em nada relacionado à TV paga. Então, ia ser um canal pago, né, de TV paga, então ele passou pra frente.
A Record já nem sabe o que faz da vida, visto que o filme dos Dez Mandamentos tá no Globoplay.
É, né, tem que assim, quem
Globoplay, ele passou na Fox hoje, cara. Hoje eu mudei de canal, tava passando 10 mandamentos do filme na Fox.
Tudo bem, cara, mas
e olha que eu não diria.
Globoplay, cara.
E olha que eu não diria que foi a Record que chegou lá na Globo. Globo, você quer comprar aí e botar aí, porque você tem mais visibilidade? Porque eu acho que a Globo ainda não tá num nível Netflix, mas tá chegando lá, no Brasil pelo menos. Então a Globo já tá fazendo que nem a Epic Games, tá abrindo o bolso de fundo infinito, né, com dinheiro até dizer chega, pra ficar comprando as exclusividades aí pra ela.
Então, só que nessa, tá faltando comprador pra Fox Sports. De repente, se o grupo Fox comprar, pô, resolvido o problema. O grupo Fox fica notícias, esportes e jornais, e a Disney fica com produção de TV e cinema.
É, até porque, por exemplo, a Bandeirantes não vai comprar aí, porque os caras estão ocupados demais, a família Saad está ocupada demais aí, ficar brigando quem vai controlar o grupo.
E a Disney está querendo vender o mais barato possível, porque quer que se livrar logo disso, porque senão trava tudo, né?
Sabe quem até se interessou?
Brincou.
Aquele grupo, eu não sei se tem uma outra pronúncia, DAZN, que está fazendo transmissão de jogo de Libertadores no Facebook.
É que parece que a pronúncia oficial da DAZN é DAZN.
DAZN.
É.
Então, parece que a DAZN.
Eu tava pensando que seria DAZN, mas. É, porque
é a Daiso. Vai, é a segue. Daiso, aquela loja japonesa Daiso.
Daiso.
Né? É Daiso agora. Então.
Não, a pronúncia é Daiso, né? Pelo menos a oficial lá no Japão deve ser Daiso.
Ah, no Japão. Aqui é Brasil, pô. Então.
Não, aqui. Eu fui duas vezes na Daiso e a gente chamava de Daiso quando foi.
Exatamente, é assim que se faz.
Então eu tô vendo aí que o melhor mesmo da Fox Sports, porque ninguém quer esse canal. Acho impressionante isso. Ou estão perguntando para as pessoas.
Mas também os caras passando final de campeonato de LoL e Dota no do Fox Sports 2, puta que pariu também, né?
Você vai assistir pra isso? Fala isso, Bian. Não, tá maluco. Gera uma audiência incrível da rentabilidade de anunciante ali nesse
Eu não tô falando que o campeonato não dá uma audiência absurda. Eu tô falando que o meu pai, que paga TV a cabo pra assistir os Simpsons, não está interessado em assistir o campeonato de Dota.
Mas
desculpa.
Mas não é esse cara que quem for comprar tá interessado quem dá dinheiro.
É, dinheiro.
É anunciante.
É, e se o cara tiver interessado em Fórmula E, por exemplo, também?
Quem tá interessado em Fórmula E, pode. Cara?
É uma indireta pra mim, tá?
Você tá interessado em Fórmula E, Márcio?
Porque eu assisto as corridas, será? Talvez seja por isso que eu esteja interessado.
Existe corridas de Fórmula E?
É verdade, você se interessa por corrida, rapaz. Eu nem tinha me atentado, eu chutei assim
você
na hora.
Você tá zoando o Márcio sem querer?
Estou, sem querer mesmo.
Então, voltando à minha linha de raciocínio, você pode dizer, nossa, você tem uma audiência grande, vai chamar os anunciantes. Mas a grande verdade é que quem joga LOL, quem tem de Dota, tá assistindo via internet, porque é o que eles já normalmente fazem.
Mas então, né, cara?
Então, não sei se exatamente pegar o canal que mais rende.
Tem que
então
pegar esse público novo, molecada. Tem que pegar a molecada aí, né? A audiência, a atenção deles. Tem que tentar. Eu tô achando que
pega o que pega, assim, eles assistem na internet tudo, mas o que pega é a narração. Ah, tem fulano e fulano, que são ex-profissionais desse meio, vamos dizer assim, narrando o jogo. Pô, vou querer ver o fulano comentando. Não vai estar na internet, vai estar no canal.
É, seria mais legal se pudesse narrar o esporte interativo, né?
Pô, eu vou procurar a Disney. Olha só, vou procurar a Disney e oferecer pra eles R$10 e duas passagens de trem pelo Fox Sports.
Não, compra fácil. Manter que é o problema depois.
Ah, o quê? A gente contrata um monte de youtuber, também é R$10 e duas passagens de trem, e eles comentam as coisas, opa.
Bom, eu vou falar que isso não tá funcionando pro YouTube, você acha que vai funcionar pra Fox?
É, porque não tá aqui na pauta, mas essa semana eu fiquei sabendo que, que os youtubers estão querendo fazer um sindicato, cara.
Mas eles nem são comunistas, como assim fazer sindicato?
O pior é que é possível.
E eu vou mudar o nome do canal pra Sexy Sport. Todo mundo vai sintonizar e vai ser enganado, nem que seja um pouquinho.
Meus bobeagens.
Vinícius, você quer fazer a Fox que tem no Idiocracy, é isso mesmo?
É, por que não? Vamos acelerar o processo. O pessoal lava a calçada com Gatorade. Ah, viu? Ó, que situação da... Acho que quando a Disney falou, vamos comprar a Fox, eles não pensaram que iam ter tanta dor de cabeça. Melhor que só o AT&T quando comprou a Warner. Alguém virou e falou, porra, a gente não podia ter esperado mais um ano. Eles estão fazendo um esforço tão grande pra falir, a gente só comprava massa falida. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Ah,
pô!
Pois é, gente. Agradecendo primeiramente ao José Ricardo. José Ricardo quer mandar um abraço. Onde as pessoas te encontram pelas interwebs, José?
Lugar nenhum, cara. Eu sou um cara...
Lugar nenhum é do Vulto, cara. William Vulto que tem o Lugar Nenhum. Você tá escrevendo pro lugarnenhum.net?
Ele vai achar que é piada. Ricardo, sim, existe um site chamado Lugar Nenhum.
Toda vez que o William Vulto vem aqui, onde te acha? Ah, lugarnenhum.net.
Não, não. Então pode encontrar o William Vulto no meu lugar, não tem problema, não.
Alô, Dallagnol! Vai encontrar o Vulto. Ai, ai. Thiago Miani.
Eu, pessoas, eu me despeço a todos. Vocês não me encontram na interweb, porque eu agora estou ocupado com tentar cuidar de duas casas e de um pai que perdeu o emprego e da minha vida, que tá sempre indo pro caralho, dedicando a namorada. Finalmente eu tô tendo uma vida, olha só. Mas de vez em quando vocês me encontram aqui no DM, eu tô fazendo participação especial, só.
Bruno Urbana Vícios.
É, cara, às vezes eu acho que eu tô com a vida lascada, aí eu lembro que tem um Delton Dallagnol aí com a vida mais lascada ainda, e olha que ele ganhou dinheiro fazendo palestra, mas enfim, né?
Reclama da Daiso e fala Dallagnol.
Ah, cara, vale mais saber como se escreve do que como se pronuncia, cara. Sei lá, eu que sou estudo japonês, sou preciosista e tal. Mas enfim, aí se alguém quiser discutir em particular esse assunto, manda uma DM lá pro Instagram, urbana_bruno, e divirta-se, né? É isso aí.
Márcio Neves.
É isso aí, gente. Eu tenho um recado para aqueles que estavam de olho na versão remastered do jogo DuckTales, né? Eu tava esperando, de repente, uma promoção aí para poder comprar ele mais baratinho do que ele já é. Eu só tenho uma má notícia dada para vocês. Perdeu o Playboy, por causa que ele deixou de ser comercializado em todas as lojas digitais, começando hoje, no dia dessa gravação. Então, quando você estiver ouvindo, bye bye, já era. Não garantiu, perdeu.
Surdo. Adeus também foi feito para se dizer bye bye, so long, farewell.
Canta essa música mesmo.
E fica os peixes.
Adeus também foi feito pra
se. Foi feito pra se dizer. Guilherme Arantes. So long.
Guilherme Arantes.
Guilherme Arantes. Sabe quando foge?
Me acontece direto.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Eu só queria repetir um diálogo que eu tive no Twitter. Que o ministro da Educação chamou o Onix de fratelo. E aí eu falei, ué, fratelo virou máfia? E aí alguém falou assim, ai, não pode mais usar a palavra fratelo? Aí eu falei assim, se falasse camarada ou companheiro, iam falar que comunista. Fala fratelo, é máfia.
Faz
e eu nem comentei, eu ia ainda comentar depois assim, isso, o pior seria chamar de parceiro, né?
Parça.
De parça.
Usa cega.
Mas ficou definido uma coisa, amigo não é.
Eu só digo uma coisa, se você acha que a sua vida tá triste, imagina pra pessoa que vai assinar o box em que todo mês vão chegar 4 revistas em formatinho na sua casa.
Ah, vai uma camiseta também, uns stickers. Vem tudo da surpresa.
Muito prazer, seu nome é Otário.
Eu sou Vinícius Schiavini, até mais. Amor e paz. E agora, vocês ficam com ele. E adoro o Delton Dallagnol, adoro o Sérgio Moro, mas principalmente tem sonhos molhados com a Dilma.
Momento, cão que atenta.
Comento com caceta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, como vocês sabem, eu, seu Deus único e encarnado, sou Cabra da Peste, nascido no Nordeste, natural de Salvador e de família oriunda do sul do Piauí. Sendo oriundo do meio do sertão nordestino, tenho uma certa má vontade com o calor e um fetiche quase que sexual com o frio. Sempre preferi frio e sempre sonhei morar um dia em um lugar com essa característica. Como diria a sabedoria popular, cuidado com o que deseja. Quando vim morar em Santos em 2018, estávamos em pleno verão. A temperatura aqui é muito mais extrema que em Salvador. Quando faz calor aqui, me bate até um sentimento de nostalgia, pois me faz lembrar dos meus dias de glória na bela e escaldante Teresina.
Nossa!
No inverno ano passado até que fez um frio gostosinho. Foram as noites mais bem dormidas da minha vida. Só que esse ano o bicho pegou, velho. Meu brother Jeová ligou o ar-condicionado aqui em Santos em níveis glaciais. E olha que pra eu reclamar de frio é porque o bicho tá pegando de com força. Se eu tô reclamando do frio, imagina o Esquias, coitado.
Esquias feio.
Como ele é cidadão do Principado de Utinga e lá fica pelos lados do ABC, é muito mais frio que aqui em Santos. Ele deve estar sofrendo mais do que eu com esse ar-condicionado natural ligado no talo. Agora deixemos meus questionamentos climáticos de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Cachorrão do Brega. Um abraço, primo, com Boate Azul. Neste novo clássico da música cão que atentista brasileira, o cidadão, depois de uma decepção amorosa, vai buscar consolo nos braços de uma quinga em uma casa noturna. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite e uma boate aqui na Zona Sul. Com a dor do amor, é com outro amor que a gente cura. Fui curar a dor deste mal de amor na Boate Azul. Senhores, isso é poesia!
Ai, compadre!
Fico por aqui, seus atoleimados. Procure consolo em suas vidas amorosas de merda ao som do Cachorrão do Brega. Jabá feito, primo! Assista os vídeos mais legais do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não perca o meu próximo momento e se desespere.
Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Caiu na noite, uma boate aqui na Zona Sul. Com a dor do amor, é com outro amor que a gente cura. Fui curar a dor desse mal de amor na Boate Azul. E quando a noite brisando, Daniel Ranch pra casão, fogo dormir, aí é bom, viu, Daniel? E a dama da noite estava comigo, também vou embora. Pra mim, Daniel tá ruim. Fecha as portas, sozinho eu tive que sair. E sair de que jeito? Se nem tem um rumo, sei pra onde vou. Pensamento, lembro que estou numa boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais, eu consigo me lembrar sequer qual é o nome. paredão de meu amigo Valci Fox Cabuloso. Paredão Valci Fox. O paredão do Fox Cabuloso. Ei! Também vou embora. Deixa a porta sozinho. Tive que sair. Sair de que jeito se nem tenho um. Sei pra onde vou. Um pensamento. Lembro que estou numa boate aqui na zona. Me lembra sequer qual era o nome daquela mulher na rua da noite, na boate azul. Cachorro no banho em Boa Viagem, se agarra.
Fizeram aqui um negócio, é: qual faculdade eu devo fazer? Vou fazer com Miane esse teste. Miane, faculdade que você deve fazer? Você quer pagar com dinheiro ou com a alma?
É, eu prefiro pagar com dinheiro, mas como não tenho, tem que ser a alma,
tá,
né?
Tá bom. Aí a segunda pergunta: você é chato pra caralho? As opções são não ou sou insuportável.
Sou insuportável.
Então é USP.
Nossa senhora.
Edson, como você quer pagar? Com dinheiro ou com a alma?
Dinheiro.
Você é um burguês safado? Suas opções são sim, tenho até nojo de corote, ou não.
Cara, eu tenho nojo de corote, mas é não a resposta.
Então suas opções são Uninove, Unip, Anhanguera e Sumaré.
Obrigado.
Ó, se você disser sim, tenho até nojo de corote, é Insper, Mackenzie, PUC e FGV. E com a alma, você é chato pra caralho? Não. Você quer reprovar quantas vezes? Poucas. Aí é Instituto Federal São Paulo ou Uniceu. Mas se diz muitas, eu amo reprovar. Quero fazer o curso duas vezes. Aí é Unifesp e Unesp.
Estou preocupado com a validade desse teste, porque ele parece estar muito certo.
Né? É muito. Tipo, tem até nojo de corote, Mackenzie. Faz muito sentido. Aliás, agora tem a estação, né? Genópolis Mackenzie. Estação bonita.
Aquela que o pessoal não queria por causa da gente diferenciar. É,
mas era só Higienópolis. Aí moveram ela pra perto do Mackenzie e ficou de boa.
Bando de burguês safado.
Você tá mutado, Zé?
Não.
Ah, então melhorou.
Então sarou.
Sarou. Ah, vamos fazer o teste com o Zé Ricardo.
Viva o celular.
Zé Ricardo, vamos fazer o teste. Qual faculdade você deve fazer? Vamos lá. Como que você quer pagar? Com dinheiro ou com a alma?
Cara, eu não acredito nesse negócio de alma, então...
Dinheiro. Você é um...
É, seria sacanagem eu querer pagar uma coisa que eu não...
Que você não acredita.
Não tem muito.
Ou bem esperto. É...
Por isso que eu falo que sacanagem. Aí interprete como quiser. Eu não respondi se seria com dinheiro ou com a alma.
Não, então, com dinheiro ou com a alma?
Cara, a princípio com dinheiro. Tá.
Você é um burguês safado? Suas opções são sim, tenho até nojo de corote ou não.
Cara, corote é uma delícia. Você mistura assim, os caras não fizeram na manopla do infinito lá várias corotes misturadas? Então
sua resposta é não. Então suas opções são Uninove, Unip, Anhanguera e Sumaré.
Cara, posso te dizer, eu não faria nenhuma dessas, mas principalmente que eu já tive amigos que deram aula nessas instituições.
Não tem nada contra, né? Tem até amigos que frequentam.
Eu já entendi que você não faria, porque os teus amigos, por acaso, deram aula nessas instituições. Pois é. Não, mas é... Sobre... Eu não... Se eu me considero um burguês safado, eu não sei de onde que vocês tiram essas perguntas cretinas aleatórias, mas tudo bem.
Na Deep Web do Facebook.
É.
Cara, vocês ficam fazendo aqueles testes de Facebook, socorro. Eu fujo daquilo.
Não, mas é daorinha isso, é daorinha.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo.
Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.